política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
O futuro do vice-prefeito Dimas Dantas será divulgado esta semana. Será divulgado porque decidido ele já está. Na próxima sexta-feira, o vice-prefeito de Santa Cruz vai receber o deputado federal Eduardo da Fonte. E aqui em Santa Cruz de Capibaribe, Eduardo da Fonte será o porta-voz do anúncio que há muito tempo já era esperado para ser feito. Eduardo da Fonte vai anunciar que Dimas Dantas será, de fato, candidato a deputado estadual, até porque não há uma outra solução, não há um outro caminho a ser direcionado, a ser decidido por Dimas Dantas. E nessa decisão, o vereador Vânio Vieira deve realmente o acompanhar. Uma informação também que a gente passa a divulgar agora é que na reunião que aconteceu entre Eduardo da Fonte, Dimas Dantas e o Vânio Vieira também, na última sexta-feira, o Vânio conseguiu com Eduardo da Fonte uma emenda. Eduardo solicitou e o Eduardo afirmou que vai direcionar uma emenda de R$1 milhão para obras de calçamento, possivelmente feitas na Palestina. Dimas Dantas vai, né, ser anunciado candidato a deputado estadual e terá no seu palanque o vereador Vânio Vieira e algumas figuras como Natália Arruda e outros apoios que porventura devem aparecer durante essa corrida eleitoral. Vai ser uma grande eleição essa de 2014, muito diferente em Santa Cruz do Capibaribe, porque pela primeira vez nós vamos ter 4 candidatos concorrendo ao cargo de deputado estadual. 2 de um grupo e 2 do outro grupo. E não adianta dizer que os grupos não estão rachados, porque na prática os dois estão. Sendo que Eduardo da Fonte possivelmente terá votos sendo conquistados pelas duas alas. Se de um lado Dimas Dantas será candidato a deputado estadual, defendendo o apoio e o voto a Eduardo da Fonte, por outro lado, Toninho do Pará não vai tirar nenhum eleitor de Eduardo da Fonte, conforme assim já prometeu. Será a eleição, como eu falei, mais diferente dos últimos anos em Santa Cruz do Capibaribe. Sexta-feira, essa história será, de fato, concluída com o lançamento da campanha de Dimas Dantas para deputado estadual.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 13 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora para as cidades do Agreste de Pernambuco, mais uma edição do programa Rádio Debate. Comigo, Romenique, bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Segunda-feira com muita informação, né? O cenário estadual e federal sendo mais uma vez discutido e é isso exatamente que vai acontecer durante todo esse ano de 2014. Nós vamos começar o programa com matéria do blog de Naldo Sampaio. Os tucanos de Pernambuco estranharam a declaração de Fernando Bezerra Coelho. O ex-ministro disse, Romenique, que se Eduardo Campos não for para segundo turno, ele vai apoiar, o PSB, na verdade, deve apoiar Dilma Rousseff. E isso causou, na verdade, um desgaste muito grande na base do Partido Socialista. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Inaldo Sampaio. Tucanos de Pernambuco estranham declarações de Bezerra Coelho. Reunida no Recife, a executiva estadual do PSDB estranhou declarações feitas pelo ex-ministro e pré-candidato a senador Fernando Bezerra Coelho, PSB, segundo a qual, se Eduardo Campos não for para o segundo turno, a tendência do PSB é marchar com Dilma Rousseff, de quem está mais próximo ideologicamente. Bezerra Coelho repetiu declarações feitas pela ex-senadora Marina Silva, candidata a vice na chapa de Eduardo Campos, de que há incompatibilidade entre o programa do PSB e do PSDB. Ele foi ministro de Dilma Rousseff e, em sua campanha para o Senado, evita tecer qualquer tipo de crítica à presidente e ao partido dela. O presidente regional do PSDB, deputado federal Bruno Araújo, considerou infeliz a declaração de Bezerra Coelho, dizendo que ele não ganhou nenhum voto dos petistas e pode ter perdido no eleitorado tucano.
Inclusive, o próprio candidato Eduardo Campos deve ter se sentido extremamente incomodado com essa afirmação de Fernando Bezerra Coelho, né? Já que não se admite, em hipótese alguma, pelo menos na campanha, que o candidato não vá para segundo turno. Dessa forma, realmente mostra aí um descompasso entre as afirmações oficiais do partido e aquilo que disse, não por falta de experiência, né? Porque Fernando Bezerra Coelho é um político extremamente experiente. Não sei por que motivo que houve essa afirmação. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
O que é que Fernando Bezerra tinha na cabeça quando falou claramente essa hipótese do PSB apoiar Dilma Rousseff no segundo turno?
Pois é, foi uma declaração que eu reputo infeliz do ex-ministro da Integração, né, na hora que o próprio Eduardo Campos se recusa a admitir a hipótese de não ir para o segundo turno. Toda vez que ele é entrevistado sobre essa questão, ele diz conversas: não vou falar sobre o segundo turno porque eu vou estar lá. Então, o Fernando Bezerra Coelho já antecipou aqui, que já defendeu internamente no PSB que, se por acaso o partido não for para o segundo turno, deveria apoiar a reeleição da presidente Dilma. Então, não ganhou nada com isso, porque só fez irritar o PSB local, que agora já fala em lançar um candidato. Então, é claro que a gente sabe que a possibilidade de o PSDB lançar um candidato em Pernambuco é remotíssima, por falta de nomes. Os nomes que o partido dispõe em condições de encampar uma campanha majoritária seria o próprio Bruno Araújo, que é o presidente nacional estadual do partido, ou o deputado estadual Betinho Gomes. Aliás, o deputado estadual Daniel Coelho, que foi candidato à prefeitura do Recife na eleição passada. Mas, ao que me parece, nenhum dos dois tem interesse. E, além de tudo, Ney, você, para lançar uma chapa majoritária, você precisa de um vice e de um candidato a senador. Veja que, até agora, o senador Armando Monteiro, que lidera as pesquisas em Pernambuco, não indicou o seu candidato a vice. Aécio Neves, que é candidato à presidência da República e o mais bem posicionado na oposição, também não indicou seu candidato a vice. Então, se fosse fácil essas escolhas, os partidos já teriam feito. Agora, o fato é que o ministro Fernando Bezerra Coelho pisou na bola quando deu essa declaração, porque, no mínimo, gerou uma má vontade do PSDB com a candidatura dele, né? Os tucanos daqui estão dizendo mais ou menos isso, né? Se ele não quer apoiar Dilma, aliás, se ele não quer apoiar a S no eventual segundo turno, por que é que nós vamos apoiar a candidatura dele? É mais um ruídozinho aí na frente popular para o ex-governador Eduardo Campos administrar nesse início de campanha aí.
Agora, esses rumores, Inaldo, de que o PSDB poderia lançar um candidato ao Senado, seria só por conta dessa afirmação de Fernando Bezerra Coelho?
Não, isso contribuiu. O problema foi o seguinte: em outubro do ano passado, o senador Sérgio Guerra, o deputado Sérgio Guerra, fechou um acordo com Eduardo Campos, que na época era governador de Pernambuco. Agora, acordo este que foi avalizado pelo senador Aécio Neves, nas seguintes bases: o PSB de Minas Gerais apoiaria o candidato de Aécio a governador, que é o ex-deputado federal Pimenta da Veiga, que já foi prefeito de Belo Horizonte e tal. E em Pernambuco seria o contrário: o PSDB apoiaria o candidato de Eduardo Campos. Então, isso foi feito. Quer dizer, o acordo foi feito. Eduardo Campos abriu um espaço importante aqui no governo para o PSDB, né? Entregou ao partido o comando do DETRAN e a Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo. Então, incorporou oficialmente o PSDB ao seu governo. Agora, no final de semana, porque, Neita, a guerra está começando agora entre Eduardo Campos e Aécio Neves, para ver qual dos dois vai para o segundo turno com Dilma. Então, um vinha jogando flores para o outro, né? Desde o começo da campanha, ainda o ano passado. Só que agora não dá mais para ficar nessa política de boa vizinhança e tal. Aí o que é que acontece? No final de semana, saiu uma nota na Folha de São Paulo dizendo que o PSB pode rever a aliança com o PSDB em Minas Gerais. Por quê? Porque a Marina Silva não quer apoiar o PSDB em canto nenhum. No canto nenhum. Ela quer que o partido lance seu próprio candidato em São Paulo, em Minas, e não quer aliança com o PSDB de jeito nenhum. Então, isso, como Marina está defendendo essa posição, e de certa forma até agora ela tem conseguido impor seus pontos de vista dentro da coligação do Eduardo Campos, aí isso também irritou o PSDB daqui. O Bruno Araújo saiu dizendo: se for assim, a gente também lança candidato em Pernambuco e tal, se quiser romper lá, a gente rompe cá, não sei o quê. Enfim, o quadro é esse. Agora, o que há concretamente é o desejo de Marina de não apoiar o PSDB em Minas e nem em São Paulo, onde as alianças do PSB com o PSDB já estavam bastante adiantadas, né? E Minas já se dava como fato consumado, até porque o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que é do PSB, B de bola, já está comprometido até o pescoço com a candidatura do Pimenta da Veiga, que é o candidato de Aécio. Então você veja que coisa troncha, o PSB lançar um candidato em Minas, como defende Marina, e o seu principal representante no estado, que é o prefeito da capital, não apoiar esse candidato, que é o que deve acontecer. O Márcio Lacerda já sinalizou concretamente que vai apoiar a candidatura do Pimenta da Veiga. O fato é que, desmanchando a aliança lá, né, vai ter rebatimento aqui, porque uma coisa esteve condicionada à outra. Quando se fez a aliança lá, PSDB, foi no sentido de que esta mesma aliança fosse reproduzida aqui em Pernambuco. É um probleminha a mais o Eduardo Campos resolver, e vamos aguardar aí mais alguns dias para saber o que é que ele vai fazer em Minas e em São Paulo, onde ele, Eduardo, no primeiro momento defendia apoio ao PSDB, e também no Paraná, diga-se de passagem. Só que Marina está contra, nesses três estados, o lançamento aliás, a aliança com o PSDB, e a favor do lançamento de candidatura própria.
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço, viu?
Bom dia aí para você, os ouvintes da Rádio Pop.
9h23, tá aí os desdobramentos da política nacional, né? E as confusões aqui no estado também. Continuando aqui no estúdio, um abraço para quem, Márcio? César da Zíper. César Melo, quase a mesma coisa. Um abraço, César Melo, grande abraço, tá ouvindo a gente, né? Grande abraço. 8h30, Romenick. Pode falar, não, é pra comentar a matéria mesmo.
Não é pra comentar sobre o César, não, né?
Não.
Olha lá, vejam só. Eu já havia comentado semana passada sobre a questão PSDB e PSB, né? E não só semana passada, como nos últimos meses, que teria que chegar um momento que PSDB e PSB teriam que entrar em conflito entre ambos, até porque teria a necessidade de se chegar a um segundo turno, com a possibilidade nas duas últimas pesquisas, tanto da Censo como da Datafolha, isso ficou mais nítido. O primeiro objetivo que tinha PSB e PSDB, quando se uniram, entre aspas, né, fizeram aquela bandeira branca na tentativa de se chegar a um segundo turno, esse objetivo já foi cumprido. Podemos abordar dessa forma. A presidente Dilma vem caindo nas pesquisas, a possibilidade de um segundo turno é claro, né? Tá muito claro, por sinal. E Agora, a questão é ver quem vai para o segundo turno. E aí, o bicho pega. Tanto o PSDB como o PSB vão brigar entre si para ver quem chega ao segundo turno. Até abordava semana passada, e aí concordando com o presidente Lula, o ex-presidente Lula, de que a principal oposição a partir de agora da presidente Dilma vai ser a imprensa. Por quê? Porque Aécio e Eduardo vão entrar num conflito entre si e vão esquecer um pouco, né, a presidente Dilma. Vão esquecer um pouco. Não vai ter mais aquela metralhadora, né, aquela bazuca em cima da presidente Dilma que vinha tanto Aécio como Eduardo, porque eles vão estar também entre si nessa disputa. E principalmente o Eduardo Campos, que está na desvantagem para o S. Neves, começou nessa última semana a fazer isso, né? E aí, esse conflito já está começando a fazer um distanciamento daquela bandeira branca entre ambos, né? As declarações da Marina Silva e principalmente as declarações do candidato a Senado, o Fernando Bezerra Coelho, desagradou em muito o PSDB, né? Que tinha o pacto de não colocar candidatos nem em Pernambuco, nem em Minas Gerais. Só que a Marina vem melando a situação de Minas Gerais, e aí o Aécio pode muito bem, com a ajuda do Bruno Araújo e do Daniel Coelho, que eu discordo do Hinaldo Sampaio, eu acho que se convocado o Daniel Coelho é aqueles Vietcong, ele vai mesmo, né? O Daniel Coelho, o perfil do Daniel Coelho, ele não tem medo de disputar a eleição. E se necessário o PSDB precisar do Daniel Coelho a disputar um governo do estado, ele vai sim.
Pode falar. Mas seria uma tentativa para o Daniel ser candidato ao Senado, né?
Não, ao governo.
Ao governo.
É ao governo. Até o que o Hinaldo falou é que se ele fosse candidato ao governo, ele precisaria de uma chapa, de uma candidatura a vice e de uma candidatura ao Senado. Essa seria a dificuldade do PSDB hoje, né? Em colocar uma candidatura própria para de montar a sua equipe, né? De montar a sua chapa. Seria a dificuldade.
Quem deve assim estar torcendo para isso acontecer é o Armando Monteiro.
Exatamente.
Né? Que aí iria dividir a base da Frente Popular.
Assim como o PP vem tendo a dificuldade de manter a candidatura da Michelle Collins, porque não é só a candidatura da Michelle, precisa de um vice e de um candidato ao Senado, assim como o Armando vem tendo dificuldade de ternar sua chapa com a candidatura a vice. Mas mesmo assim, o Daniel Coelho, analisando a característica do Daniel Coelho nas últimas eleições, eu discordo do Hinaldo. Eu acho que o Daniel, ele tem coragem sim de uma disputa, até porque o Daniel Coelho foi um dos que foi contra a essa no período que o Sérgio Guerra, aproximadamente três meses atrás, fez a aliança com a Frente Popular. O Daniel Coelho foi um dos que foi contra. Ele queria já disputar essa candidatura ao governo, né? Se vai conseguir alguma coisa ou não, mas já cria visibilidade a uma candidatura à Prefeitura do Recife nas próximas eleições, que ele foi muito bem votado. Chegou a ultrapassar o PT, a candidatura do PT, e por pouco não foi a um segundo turno, né? O Azarão saiu e foi o segundo colocado na Prefeitura do Recife. E aí, essa disputa PSDB e PSB vai durar e muito, principalmente enquanto a possibilidade de segundo turno existir.
8:35, deixa eu trazer uma outra matéria, destaque no G1 e inclusive no Brasil, na política nacional, é o grande assunto. O ministro Joaquim Barbosa negou, na verdade, trabalho ao Zé Dirceu, que continua preso em regime fechado. Ele que a princípio teria direito, às suas condenações seriam para o semiaberto, mas o ministro Barbosa entende que ele deve cumprir pelo menos um sexto da pena em regime fechado, para depois passar para o semiaberto. Vamos ouvir a matéria.
G1. Barbosa comete arbitrariedade ao negar trabalho fora para Dirceu, diz PT. O presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, Rui Falcão, afirmou ontem que o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, cometeu uma arbitrariedade ao negar na última sexta-feira, 9, pedido de defesa do ministro da Casa Civil, José Dirceu, condenado no processo do mensalão do PT, para trabalhar em um escritório de advocacia, fora do complexo penitenciário da Papuda, nos arredores de Brasília. condenado no regime semiaberto, no qual é possível deixar o presídio durante o dia para trabalhar, Dirceu pediu autorização para atuar como auxiliar de um escritório de advocacia na capital federal, com salário de R$ 2.100. Mas a análise de benefícios ao ex-ministro foi suspensa em razão de suspeita de uso por ele de celular dentro da prisão. O presidente do Supremo entendeu que para obter trabalho externo é necessário o cumprimento de pelo menos um sexto da pena, conforme estabelece a Lei de Execução Penal. Pelo entendimento de Barbosa, Dirceu só poderia ter aval para sair do presídio em março de 2015, quando terá cumprido um sexto da pena de 7 anos e 11 meses pelo crime de corrupção ativa.
Inclusive, alguns juristas de todo o Brasil estão fazendo análise sobre isso, né? E as opiniões são divididas. Parte deles entendem que o Joaquim Barbosa foi arbitrário porque, na verdade, não haveria naquele complexo prisional a condição do Zé Dirceu trabalhar, como uma penitenciária agrícola, por exemplo, onde há essas tarefas, lá não há. Então, sendo assim, o Código Penal teria a previsão de que ele poderia, de fato, estar já trabalhando fora, já que a penitenciária não oferece isso.
Tem hora que o ministro Joaquim Barbosa, de fato, erra a mão, né? Erra na dosagem. E aí eu acho que é um direito, né? Da mesma forma que eu sou a favor que eles estejam presos, né? É um direito de todos esses condenados, principalmente do regime semiaberto, de se a penitenciária não há condições para o trabalho, eles podem sim tanto estudar fora como trabalhar também, né? E aí, se as condições são dão essa possibilidade do José Dirceu ir ao trabalho, poder trabalhar, eu acho que foi arbitrária sim a decisão do Joaquim Barbosa e não deixar o Dirceu sair. Não sei que medo, que perigo é esse que o Dirceu apresenta, né? Eu acho que o perigo que o Dirceu apresenta talvez fosse nas articulações políticas para as eleições de 2014. Só se for isso, né? São todos presos políticos que se entregaram, né? De livre e espontânea vontade, né? E eu acho que não existe nenhum perigo para que tenha necessidade de sair ao trabalho, não. A mesma coisa aconteceu aqui, né? Empurrou por muito tempo a questão do Pedro Correia e agora está acontecendo com o Dirceu, né? Eu acho que, na minha opinião, também é arbitrária essa decisão.
Entrevista.
Na linha com o vereador Fernando Aragão. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney Lima, bom dia, ouvinte da Polo FM, prazer imenso falar com todos vocês.
Semana passada foi uma semana, digamos que muito tumultuada por conta da reunião que houve na Câmara e a manobra dos vereadores, de parte dos vereadores da situação, para se evitar a CPI. O que é que a oposição pode fazer agora no quadro atual após o que aconteceu semana passada?
Olha, nem o caminho natural é a juntada de todos os documentos, né, o CD com a denúncia feita pelo Marcelo, né? E que a gente encaminhe isso para o poder público, né, para que a gente possa entrar na justiça, para que a promotoria possa então fazer todos os levantamentos e daí, se chegar à conclusão que de fato aconteceu algo de sério, né, seja levado ao juiz para que ele acate a decisão e aí o processo começa a andar para averiguação daquilo que foi denunciado. Então o caminho natural é esse, né? É que a gente vai entrar na justiça para que as coisas sejam efetivamente procurar, né, os indícios que foram levantados e aí a comprovação se de fato houve ou não alguma facultua, alguma improbabilidade administrativa e o processo seguir na justiça.
Agora, não vai se fazer primeiro uma tentativa dentro da Câmara, não, no sentido de colher assinaturas, ou já se sabe que se isso for feito, o presidente da Câmara não vai aplicar a CPI, não vai instalar a CPI?
Veja só, Ney, o problema é que eles arquitetaram, né, de uma maneira já baseada em tudo. Por quê? mesmo, a gente já estava com as assinaturas todas colhidas para dar entrada, que o que pela lei o presidente teria que de imediato abrir a CPI, né? Infelizmente isso já aconteceu no passado, em que ele não abriu e está na justiça, né? Mas a gente iria fazer isso. Inclusive nós pedimos ao vereador, autor do requerimento, que a gente subscrevesse, porque se subscrevesse essa subscrição, não haveria necessidade de ir para plenário. Mas eles, como já estavam sabendo e foi arquitetado exatamente para isso, então o autor não permitiu que a gente subscrevesse, foi para a votação, na votação se perdeu. Diz o regimento que qualquer proposição feita dentro de uma legislatura, dentro dessa mesma legislatura, não pode haver uma outra solicitação nesse sentido. Então, eles sabiam que iam votar contra, prejudicaria, e aí a gente não teria mais como entrar. Eu não sei, aí teria que vir buscar junto aos advogados, né, para buscar dentro da lei, se uma manobra dessa, né, caracterizada como uma armação, né, se ela teria validade ou não. Mas aí é um processo também que vai ter que entrar na justiça para poder fazer, tentar anular ou não essa votação, em virtude de estar caracterizado que foi só uma armação para que o negócio não andasse, tanto é que o próprio autor não vota no seu requerimento. Então eu acho que aí está comprovado que de fato houve uma armação. Eu não sei, aí é uma questão jurídica a ser conversada com os advogados, né? O advogado da nossa bancada, para que ele vá buscar se juridicamente nós teríamos como entrar com ação também na justiça, pedindo que fosse eliminado esse requerimento. Esse requerimento então perder sua validade em virtude da caracterização que foi de fato uma armação.
Olha, não houve falhas por parte da oposição no sentido de ter celeridade nessas ações? Por exemplo, se eu tivesse entrado com um requerimento subscrito ou tentado juntar as CPIs e protocolado na Câmara, porque já havia indícios de que essa manobra iria acontecer.
De fato é o seguinte, vamos dizer, isso foi no sábado, né? Nós achamos por bem entrar na terça-feira, que era uma reunião plenária. Infelizmente, na segunda-feira, eles se anteciparam e jogaram o requerimento, que aí, quando foi dar a entrada, já havia um outro requerimento, né, sobre o mesmo assunto, e aí a Câmara não aceitou os dois requerimentos, que é também, dentro do regimento, não pode. Quando há uma versação sobre um, não pode entrar com o outro, entendeu? Então, infelizmente, o nosso foi prejudicado nesse sentido, e aí, de fato, houve, né, assim, vamos dizer, na linguagem comum, talvez um cochilo nosso, que deveríamos ter na segunda-feira de madrugada, está lá na porta já entregando. E aí passou, pensamos que íamos fazer na terça-feira, porque tinha uma reunião plenária, e infelizmente a gente perdeu essa oportunidade.
Eu soube que o senhor ficou meio revoltado durante o voto do vereador Zé Mioca e chegou a ameaçar se retirar do plenário.
É porque, assim, sabe, eu acho que a manobra política, a gente sabe que nesse nosso país existe, né? Adianta a gente querer fechar os olhos e dizer que não existe a manobra política. Ela existe, infelizmente o Poder Legislativo, eu venho dizendo isso há muito tempo, não é de agora, entendeu? Que o nosso Poder Legislativo é um poder submisso, né? Ele não assume que de fato nós somos um poder nesse Brasil, que existem três poderes, o Poder Executivo, Legislativo e o Judiciário, mas infelizmente o nosso, o Legislativo ainda não assumiu o seu papel de fato de um poder independente. É um poder que tem sua força, um poder que pode trilhar os caminhos sem estar preso a nenhum outro poder. É lógico que nós temos que ser, né, estamos sempre juntos, né, nas leis, nas coisas que existem, mas independente na sua maneira de ser. E a gente sabe que, infelizmente, isso não existe. Aí vem o Poder Executivo com a grande maioria, é quem determina, né, aqueles vereadores que poderiam ter o independência e não tem, porque sabe que o processo, aí vence logo o processo eleitoral e aí sabe que é machucado. Enfim, infelizmente é o nosso Poder Legislativo que assume isso. Agora, o que me irritou e me deixou muito triste, que eu pensei que pelo menos avançasse um pouco, né? Porque a gente tenta na vida os avanços. Agora, ter um retrocesso desse tamanho, quando um vereador, faz um requerimento com uma manobra e ele próprio vota contra, aí eu acho que isso extrapola qualquer limite de subordinação, né? Porque aí é você, rapaz, é você que junta documentos, porque tem lá o CD da denúncia, tem tudo. Quer dizer, foi feito todo o trabalho para dar a entender que seria uma coisa séria. Tudo bem que os outros tudinho votassem contra, mas aí tinha o Vânio Vieira, que, diga-se de passagem, não por uma questão política, não estou aqui querendo dizer que ele fez certo ou errado pela questão política, mas até com a argumentação que ele deu, que eu achei uma coisa muito bonita e muito, assim, de se dar os parabéns a ele, ao Vânio Vieira, quando ele disse: eu votei em Edson, porque ele disse que era um homem sério e honesto. E está aí a oportunidade dele provar que não existe nada no governo dele que desabone essa conduta dele. Mas e agora? Será que, de fato, com essa manobra feia, com essa manobra desrespeitosa de um vereador que votou contra ele próprio, será que, de fato, a gente pode afirmar com certeza que esse governo que está instalado aí, ele é totalmente transparente, ele é totalmente correto? Porque se há uma denúncia, eu acho que ela tem que ser, de fato, e buscar a verdade. Se eu tenho certeza que não cometi, então eu vou até o fim. Alguém que seja prejudicado, alguém que fez a manobra, que pague caro por aquilo que ele fez. Mas não dessa maneira, não sabe? Impedir, eu acho que está aceitando que a denúncia tem algo de concreto. Não posso dizer que tem concreto, mas algo tem. Porque senão não está me preocupando em barrar dessa maneira uma CPI, uma busca, e diga-se de passagem, é uma das coisas que mais o Poder Legislativo tem, e principalmente a minoria. A CPI é a base fundamental de proteção à minoria. E infelizmente nós fomos totalmente tolhidos desse direito nosso, do direito da minoria de averiguar alguma coisa. Sem querer dizer, não quero antecipar aqui, dizer que o governo de seu fulano ou seu ciclano está errado ou está certo. Ele é que deveria deixar que, de fato, as provas viessem e a gente pudesse dizer: não, é, de fato, está com o governo correto, o governo dele é correto. Alguém errou, vai pagar, tudo bem, entendeu?
Tá certo. Vereador, deixa eu aproveitar sua participação, né, para mudar um pouco o assunto. Sobre as eleições, já estamos às vésperas do início do processo eleitoral, que em um mês teremos as convenções.
Exato.
E o grupo Taboquinha vai ficar mesmo nessa situação de dois candidatos? Eu acho que isso vai funcionar durante a eleição? Deve ter dois comícios ou um para cada um? Como é que vai ser isso?
Eu não poderia lhe dizer com certeza como é que vai acontecer isso. O nosso grupo, numa reunião onde estava o deputado federal Zé Augusto Maia, né, que disse que o grupo teria os dois candidatos a deputado estadual. Então, eu não vejo assim grande coisa, não sabe, porque o grupo está com dois. Em tantos lugares isso acontece, né? Caruaru, tá. Ah, mas Caruaru é grande. Não, Santa Cruz é bem grande. Santa Cruz tem esse polo de confecções, que se os dois trabalhar, se os dois tiver condições de trabalhar toda essa região, mostrando de fato um projeto que venha em busca, né, de algo para essa região do polo das confecções, eu acho que cabe. O Agreste tem, se não me engano, 38% dos votos de Pernambuco. Então cabe os dois, entendeu? Eu não vejo assim um espanto tão grande. Lógico, seria interessantíssimo, né, se o grupo tivesse chegado a um consenso de ter uma única candidatura, que foi o que eu mais trabalhei quando o meu nome estava à disposição. Foi que se saísse uma única candidatura. Por quê? Porque se saísse uma última candidatura, a gente já saía daqui de Santa Cruz, provavelmente com 40% ou 50% dos votos necessários para se chegar à legislação, à Câmara Estadual. Mas, infelizmente, não se chegou. E aí sai os dois, né? Os dois têm votos no grupo. Toninho foi um ex-prefeito, ex-deputado. Ernesto já vem de três, se não me engano, três legislaturas como vereador, né? É um rapaz que tem condições. Vão ter que lutar mais lá fora para poder arrumar o complemento para poder chegar a deputado estadual. Eu espero que eles cheguem, tá certo? Eu vou ficar na mesma situação. Acho que o grupo, né, tem os dois candidatos. Eu jamais vou tirar voto de Ernesto, eu vou tirar voto de Toninho. Acho que os dois têm que lutar. Quanto a comício, eu vou estar presente, já que os dois apoiam o mesmo deputado federal, que é Zé Augusto, que é o candidato de consenso do nosso grupo. Eu vou estar no palanque de Zé Augusto. Os dois devem também participar, né? Se Zé Augusto vai fazer um comício e é do grupo nosso, eu acho que tanto o Ernesto como o Toninho deverão estar ali presentes, né? E aí faz a campanha. Quando eles fizerem comícios independentes.
Mas a última vez, Fernando, que fizeram esse comício junto assim, deu meio errado, não foi? Foi na época que Zé Augusto e Edson Vieira eram candidatos a estadual. Teve aquele negócio lá de levantar as mãos, quem votava num, quem votava no outro. O negócio foi muito bom, não.
Veja, eu não posso tirar por um evento, né? Nós vamos tirar pelo que é normal, né? Pelo que é... Eu acho que política, para mim, é uma coisa muito séria. E a mesma coisa, vamos dizer, lá em Pão de Açúcar, Zé Augusto vai subir com o Diogo no palanque, se é que eles vão subir, eu não sei. Mas lá, o apoio, vamos dizer, de Lero, que é o representante de Pão de Açúcar, não está apoiando Diogo e apoiando Zé Augusto. E aqui não é contrário. Quer dizer, eu vejo, sabe, nesse ângulo geral da coisa, embora muitas vezes não concorde, entendeu? Acho que cada um deveria ter seu palanque, se ele apoia o governador de um, ele tem que seguir a risca aquilo, sabe? Mas, infelizmente, a política hoje está muito, né, assim, de apoios individuais. Ela não tem mais aquela ideologia. A ideologia, ela está indo embora, né? Está se votando muito no homem, muito na coisa pessoal, e esquecendo que política é um agrupamento, política é uma junção, política são junções de ideias para se formar, para poder dirigir uma cidade, ou um estado, ou a nação. Então, eu acho que é assim, mas eu não vejo, pelo menos de minha parte, eu não vejo problema nenhum em a gente estar. E acho que tem que ter um respeito muito grande, não sabe, tanto daquelas pessoas, como também do eleitor. Se o eleitor vai sabendo que vai estar presente tanto o Ernesto Maia como o Toninho no palanque que for o comício de Zé Augusto, tem que ir preparar para escutar os dois, né? Para escutar quem vai dizer alguma coisa, para ver se dali nós vamos tirar algo de concreto que vai beneficiar toda essa região que está tão necessitada de um representante combativo, que de fato traga, né, as coisas para o nosso polo de confecções, e principalmente para a sede, né, desse polo de confecções, que é Santa Cruz do Capibaribe. Então, é esse o problema que nós temos que ver, sabe? De fazer com que a política cresça em benefício de uma coletividade. E esse é o meu pensamento, é que a gente possa trabalhar e, de fato, conseguir que os dois cheguem. E seria ideal, o Zé Augusto chegue, né, e com a graça de Deus e do povo, Armando Monteiro se consolide, né, como está aí na frente das pesquisas, para que para o ano a gente tenha um governo que a gente possa ter, de fato, a penetração e possa ir lá cobrar aquilo que Santa Cruz do Capibaribe precisa.
Tá certo, não? Tá certo, então, Fernando, muito obrigado pela participação, um grande abraço.
Eu sou quem lhe agradeço, obrigado a você, obrigado a Apolo, obrigado a Romenico, que está aí no estúdio, e qualquer coisa estamos à disposição. Um grande abraço.
9:03, ouvimos então o vereador Fernando Aragão. Final do programa, Romenico.
Até amanhã.
Até amanhã. Um abraço a todos, estaremos de volta na próxima terça-feira.